O ano legislativo começa na tarde desta quarta-feira. Depois de 2 dias de intensas negociações para a eleição da nova mesa diretora, a Câmara abre os trabalhos legislativos, com foco na agenda econômica e em medidas para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. Orçamento de 2021, reformas tributária e administrativa estão entre as prioridades para a votação nos próximos meses. Você acompanha a partir de agora nosso bate-papo com líderes da oposição e da base governista. E a gente começa com o líder da minoria no Congresso, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, enfim, tem essa abertura hoje dos trabalhos legislativos, provável, é possível que o presidente Bolsonaro venha trazer pessoalmente essa mensagem presidencial. Como é que fica, a partir de agora, essa relação do Congresso, da Câmara especificamente, com o Poder Executivo, a partir desses últimos 2 dias, dessas negociações para a mesa diretora? Como é que o senhor vislumbra essa relação e quais devem ser os pontos principais?
Olha, nós tivemos e estamos tendo, porque ainda não acabou, né? A votação da mesa. Tivemos a eleição do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira foi vencedor, fez um discurso no sentido de ouvir todos os lados, situação, oposição, maioria, minoria, mas imediatamente tomou uma decisão de anular a eleição dos demais cargos da mesa, o que, evidentemente, tinha como objetivo atingir a oposição. Anulou, desconstituiu o bloco que se formou em torno de Baleia Rossi. Bom, tivemos ontem um dia de intensas negociações para tentar recompor, né, e melhorar o próprio ambiente na Câmara. Agora, nós não sabemos até agora qual é a proposta, quais são os eixos que o presidente da Câmara vai apontar, né, para onde nós vamos caminhar. Do nosso lado, nós queremos dar uma prioridade à questão da vacinação, medidas sanitárias, medidas sociais, como a volta do auxílio emergencial, né? E questões econômicas, principalmente a reforma tributária. Né? A reforma tributária tem que avançar, já existe um projeto que está pronto para ser votado, e a gente quer avançar nesse tema do ponto de vista da economia.
Deputado, o senhor falou primeiro, vamos falar da pandemia, quer dizer, uma situação completamente inusitada, ninguém sabia como seria 2021 e a gente está vendo agora que o problema vai continuar durante muito tempo, tanto o enfrentamento dessas novas ondas de contaminação, quanto a questão da vacinação e quanto o auxílio à população vulnerável, a quem perdeu o emprego, a quem foi atingido diretamente pela crise decorrente da pandemia. Esse é um desafio muito grande aqui na Câmara. Como é que o senhor espera enfrentar toda essa situação decorrente da Covid-19?
Olha, infelizmente só agora os setores financeiros, econômicos, chegaram à brilhante constatação que nós já tínhamos dito desde o ano passado, de que a vacinação tinha que ser uma prioridade. Nós estamos muito atrasados no Brasil, temos um número muito pequeno de pessoas vacinadas, sem perspectiva de um plano de vacinação em massa, e isso é fundamental não só, mas principalmente para salvar vidas, mas também para a própria economia. Né? A economia vai se afundando, todos os sinais agora são que nós vamos continuar decaindo na economia e não recuperando, como diz o ministro Paulo Guedes. Então, nós temos que ter um plano e queremos que a Câmara discuta esse plano e elabore, ajude na elaboração, dada a notória incompetência do Ministério da Saúde.
O senhor falou na reforma tributária, aí a gente tem até uma matéria na agência Câmara falando que há a possibilidade de juntar todas as propostas, porque, né, para o ouvinte se situar, não é uma proposta só de reforma tributária, são várias proposições, não é? Como é que se pode unir esses projetos em torno de uma proposta única? É possível fazer isso?
Sim, é possível se discutir modificações no projeto que já existe, incorporações, mas basicamente a proposta de reforma tributária tem que ter duas questões centrais. Uma, simplificação e, se possível, redução do número de impostos no Brasil. E, em segundo lugar, tributação progressiva, ou seja, que os mais pobres não paguem imposto ou paguem muito pouco, que a classe média diminua os impostos que é obrigada a pagar e que se tribute mais os bilionários no Brasil. Os bilionários praticamente não pagam imposto. Então nós temos que aumentar a tributação desses setores muito ricos, desse 1% da população que é que cada vez fica mais rico em cada momento. Então a gente tem que fazer essa reforma tributária, simplificação e tributação progressiva.
Além da tributária, outra reforma que está sendo discutida é a administrativa. Não é? Qual é a posição do senhor em relação a ela e como é que se darão as discussões sobre a reforma administrativa agora em 2021?
Olha, a gente tem muita preocupação com a reforma administrativa porque o projeto que está em discussão, ele visa atingir aqueles que ganham menos, né, no sistema público. Aquelas pessoas que têm menos responsabilidades. Não está se falando e não se toca no judiciário, que é onde estão os maiores salários, né? No Ministério Público, nas carreiras privilegiadas. É necessário fazer uma reforma que mexa onde tem que ser mexido. Porque se for fazer reforma tributária para atingir professores, para atingir médicos, para atingir enfermeiras, para atingir o pessoal administrativo, que é a grande maioria do servidor público, não tem sentido. Né? Precisamos de uma reforma uma reforma administrativa que atinja os altíssimos salários que ainda existem. E nós vimos, durante esses anos todos, temos um projeto que estabelece o teto salarial, relatado pelo deputado Rubens Bueno, que até hoje não entrou na pauta, dada a resistência dos lobbies do judiciário.
Deputado, em relação à agenda econômica, o novo presidente, deputado Arthur Lira, já falou um pouco sobre o orçamento. Parece que a ideia é acelerar a instalação da comissão mista de orçamento. Como é que o Congresso vai enfrentar o orçamento nessa situação de crise econômica, de pandemia, de gastos extras, a questão do teto de gastos que limita um pouco, como é que o senhor vê toda essa questão orçamentária, como é que deve ser feita essa discussão?
Olha, nós vivemos aí sob o dogma do teto de gastos, né? Quer dizer, essa lei, essa emenda constitucional que foi aprovada no governo Temer, que é um verdadeiro garrote para a economia. Né? Então, nós estamos com um problema agora que vamos ter que resolver, que é garantir não só uma fonte de financiamento para a gente voltar ao auxílio emergencial, como também a gente ter uma excepcionalidade, uma flexibilização no teto de gastos. É necessário a volta do auxílio, as pessoas estão com muita dificuldade para sobreviver, o desemprego é enorme no país e não existe perspectiva da volta da economia. Aliás, o auxílio emergencial é uma solução para superar essa depressão na economia. Então, nós precisamos achar solução para o auxílio emergencial.
Sim, e é possível, assim, essa questão da renda básica, da recomposição da renda da população mais vulnerável também é uma discussão que vem tendo. O auxílio emergencial só foi dado até dezembro, mas a situação de vulnerabilidade continua. Como é que se pode, como conjugar essa atenção a essa população que precisa mais e os parâmetros econômico-financeiros, né, a questão orçamentária?
Olha, essa questão que eu falei, quer dizer, a gente vai precisar flexibilizar o teto de gastos para permitir o gasto com o auxílio emergencial. Eu estou falando de auxílio emergencial, mas evidentemente que a gente tem que caminhar para uma ampliação do programa de Bolsa Família ou implantação da Renda Básica da Cidadania, que é um projeto já bastante discutido, né? É necessário que a gente garanta uma renda mínima para esses setores da população que não estão encontrando atividade econômica. Então, é fundamental que o Estado dê a essas pessoas uma garantia de sobrevivência, pelo menos até que a economia volte a crescer.
E como fazer? Que agenda econômica é preciso priorizar para fazer a economia voltar a crescer? Que propostas, que temas devem ser priorizados nessa esperança de retomada econômica?
Olha, o nosso governo já é um governo que tem uma má compreensão da economia brasileira, né? Nós vimos que ele destruiu todo o complexo que gira em torno do petróleo, quer dizer, a indústria de equipamentos para exploração do petróleo hoje já praticamente acabou, a indústria naval, né? O Brasil importa plataformas, importa sondas, não as produz aqui. E a indústria petroquímica também, que são os derivados de petróleo, também vem se afundando. E agora nós estamos vendo, a indústria automobilística começa a deixar o país, né? Foi a Mercedes, foi a Ford, foi agora a Peugeot também está ameaçando sair do Brasil. Várias fábricas estão deixando o Brasil. Então é fundamental que haja um plano de industrialização do país. O país tem que garantir uma indústria, porque a indústria ela é fundamental para puxar a economia. Aqueles que acham que é o agronegócio que vai desenvolver o Brasil, isso não gera empregos, o agronegócio gera pouquíssimos empregos. Nós precisamos é da indústria e, consequentemente, com a indústria aumenta o setor de serviços. Então, é necessário que o governo estabeleça um plano de industrialização. E o que nós temos aí com Paulo Guedes é um plano de desindustrialização. Então, é necessário mudar completamente esse modelo.
Deputado, tanto no Senado quanto na Câmara, foram eleitos os candidatos que têm mais afinidade com o presidente Jair Bolsonaro. A partir dessa situação, como será o papel da oposição em 2021? Como é que os trabalhos vão ser feitos? Como é que as discussões vão ser feitas? O senhor falou no início da sua entrevista do discurso de conciliação, né, de ouvir todos os lados. Como é que isso dificulta o trabalho da oposição? Como é que o senhor prevê isso?
Olha, a oposição ela vai continuar lutando em torno dessas questões que eu apontei, né? A recuperação da saúde pública, fortalecimento do SUS, desenvolvimento econômico, auxílio social. Agora, o governo não tem interesse nisso. Ao contrário, a gente vê o governo com teses esdrúxulas, né? Nunca comparece com um projeto coerente na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então, tudo aquilo que for política para armamentismo, que é uma coisa que nós combatemos, né? Nós vamos continuar combatendo. Né, medidas como, por exemplo, escola sem partido, vamos continuar combatendo. Então, nós vamos fazer de tudo para impedir isso e impedir projetos, como muitas vezes o Paulo Guedes manda, que são de desregulamentação do mercado de trabalho. Né? Por exemplo, carteira verde e amarela, que retira direitos dos trabalhadores. Nós vamos continuar lutando contra esses projetos e exigindo do governo um projeto de recuperação econômica do país.
Agora são 8 horas e 33 minutos, a gente está conversando com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, apesar de muita gente achar que ainda está muito cedo, a discussão sobre 2022, sobre sucessão, sobre eleição, já está na rua. Como é que o senhor acha que esse tema vai ser tratado agora em 2021 aqui na Câmara? O senhor já acha que já vai, em que medida essas conversas já vão começar?
Olha, eu não tenho dúvida que o tema das eleições vai ser cada vez mais forte, né? Cada vez mais presente, porque à medida que vai se aproximando, é evidente que todos os setores da política vão se preparando, vão se organizando, vão se articulando para disputar as eleições. Então, esse tema será um tema cada vez mais presente. Nós, na Câmara, vamos ter que elaborar projetos também para... como todo ano, toda eleição, o ano anterior à eleição é feito, para ajustar a legislação às questões que surgem nas eleições. Né? E, por exemplo, nós vamos precisar discutir o problema do fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele precisa ser mais regrado. Nós vimos, por exemplo, na última hora, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que haveria uma cota separada no fundo eleitoral para candidatos negros, né? Mas não estabeleceu muito bem como funciona isso. Até agora ninguém sabe exatamente se o que cada partido fez será ou não aprovado pelo tribunal. Então é necessário regulamentar essa cota, regulamentar melhor a cota de mulheres, né? É necessário discutir, no meu modo de ver, as candidaturas coletivas. Nós precisamos também de um regramento para as candidaturas coletivas, que já surgem há centenas em todo o país, né? Então, são temas que vão surgir. O governo vai querer discutir aqui o voto impresso, né? O fim do voto eletrônico. Então, que nós somos totalmente contrários. Então, vai haver muitas polêmicas em torno das eleições de 2022.
E em que medida o desempenho dos novos prefeitos vai ajudar, vai influenciar nesse debate eleitoral para 2022?
Olha, eu acho que vai ter peso as eleições que foram feitas nas capitais, né? Onde você tem uma polarização política maior, né? Que repercute regionalmente no estado e no país. Agora a situação dos prefeitos vai ser muito difícil esse ano, né? Então, o prefeito que foi eleito não terá um primeiro ano, pelo menos esse primeiro ano, com uma boa saúde financeira e vai ter muitas dificuldades de investir, exceto algumas cidades que foram muito beneficiadas aí pela distribuição de recursos da pandemia.
Deputado, para a gente fechar nossa conversa, se o senhor pudesse eleger dois ou três temas que o senhor acha que vão dominar as discussões aqui na Câmara em 2021. O que a gente vai ter de mais peso nesse ano aqui?
Olha, eu acho que o tema principal que a gente tem que enfrentar é a reforma tributária, né? Eu acho que é fundamental a gente avançar nisso e é necessário que a gente discuta também um plano nacional de imunização, certo? Que ponha organização nessa questão da vacinação, que é fundamental para a sobrevivência do povo brasileiro e para a recuperação econômica.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. A gente conversou com o deputado Carlos Jaratini, do PT de São Paulo, sobre a abertura dos trabalhos legislativos, os principais temas que deverão ser discutidos na Câmara e no Congresso em 2021. Obrigado e um bom dia para o senhor.
Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado.